Olá, você está ouvindo o podcast das mensagens do Encontro Gênesis. Queremos convidar você para estar com a gente todos os domingos. Para mais informações, acesse encontrogênesis.com.br. Centrados no Evangelho, amando Deus e amando pessoas.
Boa noite, irmãos. Mais um domingo a qual estamos reunidos para juntos aprendermos, sermos edificados através da exposição da Santíssima Palavra. Abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 12. Hoje vamos ler dos versos 5 aos versos de número 12. Daniel, capítulo 12, dos versos de número 5 ao número 12. Daniel, integridade diante do Senhor da História. Diz assim, capítulo, verso de número 5. Então eu, Daniel, olhei, eis que outros dois estavam em pé, às margens do rio, um de cada lado. Um deles perguntou ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando se cumprirão essas maravilhas? Então ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio. Ele levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, dizendo, passarão um tempo, tempos e metade de um tempo. E quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, essas coisas todas se cumprirão. Eu ouvi, mas não entendi. Então perguntei, meu senhor, qual será o fim dessas coisas? Ele respondeu, siga o seu caminho, Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, limpos e provados, mas os ímpios continuarão na sua impiedade, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e a abominação desoladora for estabelecida, haverá ainda 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Fazendo um resumo, né, uma recapitulação daquilo que falamos no domingo passado, eu compartilhei com os irmãos que hoje as pessoas vivem com o desejo de tudo ser possível consertar. Tudo queremos consertar. É um carro quebrado, é uma parede de casa, é um relacionamento, enfim, qualquer coisa. Nós achamos que devemos consertar. Mas nem sempre é assim. Ontem eu estive com a minha senhora, fomos ao cinema e assistimos Doutor Estranho, no Multiverso da Loucura. E o filme é incrível, muito bom para quem é aficionado por quadrinhos como eu há mais de 20 anos. É você ver os quadrinhos em ação. Mas esse filme em especial me chamou a atenção para algo. O Stephen Strange, né, o Doutor Estranho, ele é uma pessoa muito vaidosa, muito soberba, até mais do que o personagem de Tony Stark. E em todos os multiversos, ele não consegue aquilo que ele tanto deseja, que é estar ao lado da sua amada. Ele não consegue. E isso cria nele uma certa revolta, um certo... por que não? Porque eu não consigo em todos os milhares de multiversos ficar com ela. E ali ele começa a tentar de alguma forma consertar essa questão, tentar modificar com seu poder. E ele viu que não é possível. Quando tentamos modificar qualquer coisa que não nos cabe, não está, não temos esse poder, nós simplesmente somos corrompidos pelo egoísmo. Somos corrompidos pela nossa vaidade, porque nós achamos que podemos alguma coisa, quando na realidade nós não podemos absolutamente nada. Como cantamos aqui, como declaramos aqui, nós dependemos do Senhor, nós dependemos dEle agir, dEle se manifestar. A verdadeira sabedoria para se viver, irmãos, num mundo quebrado, né, é central para duas questões que são feitas a Deus nessa passagem. Uma pelo anjo e outra por Daniel. As duas questões são essencialmente paralelas, o que pode ser visto pelo fato de Daniel ter feito sua pergunta porque não entendeu a resposta dada ao anjo. O anjo perguntou: quando se cumprirão essas maravilhas? Enquanto Daniel perguntou: meu senhor, qual será o fim dessas coisas? E se consideradas juntas, somadas, as respostas a essas duas questões revelam dois aspectos da vida sábia em um mundo quebrado. A questão de quanto tempo e como. Há duas coisas também que Daniel precisava entender e que nós também precisamos entender, irmãos, se quisermos viver com sabedoria em um mundo quebrado. A resposta à questão quanto tempo tem duas partes. Serão depois de um tempo, dois tempos e metade de um tempo. É o que fala o verso 7. E será por 1290 dias, verso 11. De modo geral, os dois termos podem ser usados para descrever períodos que são por volta de 3 anos e meio. O que é mais significativo aqui são os termos diferentes que são usados para descrever o mesmo intervalo de tempo. 3 tempos e meio focam nesse período como metade de 7 tempos, que seria um período completo de julgamento. Daniel, capítulo 4, falou sobre isso. E em contraste com esse período de tempo de julgamento, o período de provação, ele é limitado, encurtado na sua duração. Entretanto, 1290 dias foca na precisão com a qual período ele é medido. Não é um período vago de tempo de julgamento, mas está pré-determinado por Deus até precisamente o dia em que ele vai acabar. Uma terceira nota é tocada pela inclusão da figura adicional de 1335 dias em Daniel 12:12, que adiciona mais 45 dias aos 1290 dias e nos diz que os santos precisarão perseverar por todo o caminho até o fim desse longo período. Será que temos perseverado nas nossas lutas e tribulações hoje? E aqui nós vemos um longo período de perseverança, de perseverarmos. A inclusão do número, ela parece designada a aumentar a noção de mistério que cerca o tempo do Senhor e a necessidade de perseverança fiel da parte dos santos. Mesmo quando, de acordo com a sabedoria humana, a vinda de Deus pareça atrasada. Nós sempre acreditamos que o Senhor está atrasado. Não, tem alguma coisa atrasada. Nós sempre ouvimos, né, alguns preletores falando: não, porque nós temos que pedir ao Senhor para avançar o tempo, adiantar o relógio. Eu fico assim: gente, como assim? Como é que eu faço isso? Eu chego: Senhor, por favor, o Senhor está atrasado. O horário é britânico, o Senhor precisa ser mais pontual, e o Senhor não está sendo. Será que é assim? Até que o tempo para que Deus complete seu trabalho pareça ter chegado, nós, o seu povo, devemos esperar pacientemente até o fim. E uma coisa que eu observo, irmãos, é que nós não somos pacientes. Nós até queremos nos enganar. Não, eu tenho paciência. Não, você não tem. Você não tem. Você quer tudo para ontem. Sabe por quê? Porque você sempre foi mimadinho. A gente sempre foi mimadinho em acharmos que Deus tinha que fazer tudo na hora que a gente quer. A gente faz biquinho e Deus nos atende. Tem que ser idiota. Você não vai fazer isso. Nós precisamos a cada dia compreendermos que se nós não perseverarmos nas lutas, nas dificuldades, irmãos, a gente nunca vai alcançar a estatura de vasos de honra, de vasos perfeitos que glorificam o Senhor. juntos, esses números, eles caracterizam a história como um todo, como um tempo de julgamento e provação. Ao mesmo tempo, eles nos lembram de que esse tempo de provação, ele é limitado pela misericórdia do Senhor. Que seu preciso fim é sabido pelo Senhor, embora seja impenetrável pela nossa lógica humana, e que precisamos perseverar na fé até o fim. Mas, pastor, qual o significado de cada um desses pontos para as nossas lutas com o quebrantamento? Em primeiro lugar, irmãos, é imperativo lembrarmos que nossas lutas com o quebrantamento são limitadas pela misericórdia do Senhor. O que isso significa? Todas as vezes que eu me encontro com meu sogro, eu adoro falar do meu sogro, eu sempre pergunto para ele: ei, meu sogro, chefe, tudo bem? E ele sempre fala assim: melhor do que eu mereço. E eu ficava injuriado com essa resposta. Caramba, melhor do que eu mereço. Caramba, que soberbo, né? Isso poderia ser visto de forma muito leviana por mim, mas no nível mais profundo eu comecei a pensar: é verdade isso para todos nós, irmãos. Em qualquer circunstância, estamos melhor do que merecemos. Vai dizer que não? A gente está muito melhor do que a gente merece. Nós estamos experimentando dores físicas e sofrimento. É bem menos dor e sofrimento do que merecêssemos o inferno. Então é melhor do que merecemos. O nosso progresso de santificação é lento e frustrante? Qualquer progresso que possamos ver a obra do Espírito de Deus em nossos corações, pela qual devemos estar gratos, mesmo que seja somente a habilidade de ver nosso pecado e chorar por ele. Temos a promessa que finalmente a sua obra de santificação em nós será completada e seremos purificados para sempre. Isso também é mais do que merecemos. Seus relacionamentos terrenos estão danificados e quebrados, mas apesar disso, por Jesus temos paz com Deus, nosso Pai, que está nos céus, que é melhor do que merecemos. Não importa quão desafiadora a nossa vida possa ser, as nossas tribulações são limitadas pela misericórdia de Deus. Segundo, o tempo exato do fim de nossa provação é conhecido precisamente pelo Senhor, embora seja impenetrável pela lógica humana. E se isso é verdade, então eu deveria confiar que meu Pai não me colocará para enfrentar uma provação desnecessária, nem me manterá nela além do tempo necessário para o meu bem. Mas quando eu não consiga ver esse bem, nós pensamos que quando passamos por provações, nosso devo está pecando. Eu estou falhando em algum lugar. O que eu estou fazendo de errado? Pô, será que eu não estou fazendo isso? Será que eu não estou fazendo aquilo? Mas quem disse que passar por provações é sinônimo de pecado? Será que as provações não estão nos forjando? Nós entendemos isso instintivamente no nível humano. Os pais, por exemplo, eu não sou pai ainda, eles sabem que há momentos em que deliberadamente causam dor aos seus filhos de formas variadas que eles não conseguem entender para o seu próprio bem. Os pais causam isso. Por exemplo, quando os pais levam os bebês para tomar vacina, mesmo sabendo que eles vão chorar, né, quando chegar a vez das agulhas, o pai leva porque é para o próprio bem do bebê. Você fala assim: ah, eu gostaria de tomar no lugar dele. Sabe, que você vê aquela coisinha linda, bochechudinha. Dói, é muito triste, sabe? Quando a gente leva as crianças ao dentista, mesmo sabendo que aquela broca trabalhando com aquele barulho, sabe, incomoda na cavidade de um dente doente, é dolorosa para a criança, mas a gente faz isso porque é o melhor para elas. As crianças, elas não entendem essas coisas, mas os pais os fazem, não obstante, porque é responsabilidade deles, que amam seus filhos. Do mesmo modo, nosso Pai Celeste traz provações para as nossas vidas e expõe o nosso quebrantamento de uma variedade de formas por um período de tempo exato. Então, irmãos, quando passarmos por provações, não reclame. Veja o Pai trabalhando. Ele está ali, Ele sabe por que você está passando por isso. E não vai demorar. Ai, quanto... Cara, vai ser o tempo exato. Vai ser o tempo exato. Ele sabe quais desafios são necessários realizar sua obra em nossos corações, por quanto tempo eles precisam ser aplicados. E além disso, o período correto de tempo de nossas tribulações é uma coisa que faz sentido para Ele, mas não para nós. Assim como o período correto para o dentista usar a broca é determinado por Ele, não pelo paciente. Ah, já chega, doutor. Não, Ele sabe quanto tempo tem que usar ainda. O fim virá, quando Deus tiver terminado o processo, não quando pensamos que deveria ter terminado. Ah, Jesus, volta logo. Não é assim, não. Não é assim, não. Não é porque você quer. Aí volta Jesus. Ai, vamos atrair o Senhor para que Ele venha. Oi? Não é assim, não. Ao mesmo tempo, quando finalmente chegar o tempo do fim, esse tempo será perfeito para nós. Muito embora não possamos ver como deveríamos ver. Terceiro, nossa parte ao enfrentar isso é perseverar na fé e na verdade. O que um pai espera de seu filho quando vai ao dentista? Crianças não têm que gostar dessa experiência, mas têm que perseverar nela. Não adianta. Eu odiava ir ao dentista. Eu odiava, era horrível. Meu pai foi uma vez só comigo, né? E foi horroroso. Na segunda vez, agora você vai sozinho. Cara, era horrível. Eu inventava que estava com dor de cabeça, dor no estômago. Não, tinha que ir. Elas certamente, irmãos, têm a permissão de sentir dor e chorar para que seus pais as tirem dali. Não deixar que fizessem isso é algo menos que humano. Mas, ao mesmo tempo, elas também precisam se manter sentadas na cadeira do dentista, porque foi ali que seus pais as deixaram. Elas precisam confiar na sabedoria de seus pais, mesmo quando não conseguem entender o que está acontecendo. Nós conseguimos entender aquilo que o Pai está fazendo por nós, ainda que seja muito absurdo. Pô, Senhor, mas está doendo. Por que isso está acontecendo? Sabe? Porque o Senhor sabe. Ele, de repente, não vai te responder, mas Ele sabe. E você lá na frente vai entender. Eu lembro, eu fiquei durante 4 anos somente integral na igreja, né? E eu lembro que eu cheguei para a Dede e falei, minha amor, eu vou ficar integral na igreja. E ela, ah, meu Deus, tá? E eu falei, pô, Senhor, o Senhor colocou isso no meu coração. Pô, mostra aí que o Senhor tá comigo mesmo. Se o Senhor não tiver, vai ser esquisito. Mas eu confesso que eu estava com muito medo. Ficar, como é que vai ser? Eu tenho que pagar aluguel, tenho que pagar luz, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo outro. E nesse período o Senhor proveu todas as coisas, né, Dede? Tudo. Tudo. Foi fácil? Não foi. Mas o Senhor esteve conosco. Nós precisamos aprender a confiar no Senhor, irmãos. Principalmente nesses dias. Nós precisamos aprender a confiar no Senhor. Certamente podemos clamar ao nosso Pai Celeste, Senhor, até quando isso? Não é proibido. Podemos buscar livramento vindo dEle, suplicando que mostre sua presença conosco em nossa dor e em nosso sofrimento. Mas ao mesmo tempo, irmãos, também precisamos perseverar em confiante obediência, procurando obedecê-lo em meio à nossa dor, confiando que sua sabedoria ela é superior que a nossa. Precisamos também nos lembrar diariamente que essas tribulações que enfrentamos em nossas vidas não nos vêm por acaso ou por circunstâncias aleatórias, mas Ele, o nosso Pai Celeste, que colocou, adaptou essas tribulações às nossas necessidades para nos moldar como pessoas que Ele deseja que sejamos. E somada a essa questão, até quando? Há também a questão como. A resposta que o anjo recebeu foi: quando se acabar a destruição do poder do povo santo. Essa resposta não te surpreende? Ela é certamente inesperada. Esperamos que o fim venha quando o poder do povo perverso tiver sido finalmente quebrado, não o poder do povo santo, né? Mas essa afirmação é posteriormente elaborada na resposta dada a Daniel. O anjo lhe disse que haverá contínua perseguição para purificar e refinar o sábio, e contínua perversidade da parte do perverso. Mesmo após o tempo, irmãos, e que os sacrifícios do templo chegarem ao fim e a abominação desoladora for estabelecida, as tribulações irão continuar. Esse está sendo um ano de inquietudes, um ano onde está todo mundo desesperado. Quem vai chegar ao poder? Quem vai chegar? A nossa confiança está em homens. Isso é muito claro. Mas se o Senhor quiser, não tem pesquisa, não tem Datafolha, não tem instituto de pesquisa. Vai chegar quem o Senhor queira, quem o Senhor deseja. Certamente aqui não há nenhuma expectativa de uma cristalização gradual do mundo. O pré-requisito para o fim não é o conserto final do quebrantamento do mundo. Ao contrário, é o quebrantamento final da força do povo santo. Quando o povo não tiver mais forças. Quando o povo, assim, não sabemos o que fazer. A nossa dependência vem dele. Aí vai. Tal declaração, ela pode soar meio paradoxal. Mas é o padrão consistente de Deus de operar nesse mundo, conduzindo o sofrimento para a glória. A sabedoria do mundo é constantemente focada na força e glória do presente. Ela me diz para ter o melhor da vida aqui e agora. Mas se há alguma coisa a ser aprendida dessa visão de Daniel, irmãos, como vimos no capítulo 11, é que a vida do povo de Deus nesse mundo frequentemente será qualquer coisa menos o melhor. Haverá guerras e rumores de guerras, perseguições e tribulações. O templo de Jerusalém será profanado vez após vez, e o fiel enfrentará o martírio pela espada e pela lança. Eu quero te convidar novamente a ler o texto que o André compartilhou aqui conosco. Vamos ler o Evangelho de São Mateus, capítulo 24. Mas dessa vez vamos ler todo. Eu quero... vocês entendam todo o contexto. Evangelho de São Mateus, capítulo 24. Diz assim: Jesus saiu do templo, e enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram para lhes mostrar a construção do templo. Ele, porém, lhes disse: vocês estão vendo todas essas coisas? Em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras quando os discípulos se aproximaram dele e em particular lhe pediram: diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. Jesus respondeu: tenham cuidado para que ninguém os engane, porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são o princípio das dores. Vocês serão entregues para serem maltratados, e eles o matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor de muitos se esfriará. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Quando, pois, vocês virem situado no lugar santo o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no terraço não desça para tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora e nunca jamais haverá. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas, por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém disser a vocês, olhem, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Eis que tenho predito isso a vocês. Portanto, se disserem a vocês, eis que ele está no deserto, não vão lá. Ou se disserem, eis que ele está no interior da casa, não acreditem. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e brilha até o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos, os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendam a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam, as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também vocês, quando virem todas essas coisas, saibam que está próximo às portas. Em verdade lhes digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então dois estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. Duas mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada, a outra será deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem que dia virá o Senhor de vocês. Porém, considerem isso. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor deixou encarregado dos demais servos, para lhes dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade lhes digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas o que acontecerá se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu Senhor demora para vir, e começar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com os bêbados? Virá o Senhor daquele servo em dia em que não espera e em hora que não sabe, e irá aplicar-lhe um castigo severo, condenando com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Não sei vocês, quando eu faço essa leitura, eu sempre estou assinalando aquilo que já tem acontecido. A sabedoria de Deus, irmãos, não é a sabedoria desse mundo, nós já bem sabemos. E na sabedoria de Deus, o meio pelo qual nós somos curados do nosso quebrantamento é precisamente por meio da prova de fogo. Precisamos ser cautelosos nesse ponto. Não há nada intrinsecamente purificador em provas de fogo por si mesmas, e não devemos procurá-las por conta própria. Ah, eu vou procurar uma prova. Não faça isso. Elas virão. E entenda algo. As pessoas, acho que às vezes, elas se confundem muito. Elas falam assim, ah, o fogo traz o ouro. Tem alguma coisa errada nesse seu dilema, irmãos. O fogo refinador, ele não cria metal puro. Ele só revela o que já está ali. Só está revelando algo que já existe. Se você coloca minério metálico no catinho, o metal puro vai afundar até o fundo e você poderá remover a escória do alto. No entanto, se o que você colocar no cadinho for escória, para começar, você não terá nada além de escória. O fogo, irmãos, simplesmente revela a verdadeira natureza do material a ser refinado. Irmãos, quando passarmos pela prova de fogo, aquilo que existe em nós será revelado e a nossa verdadeira natureza será revelada. Isso é lindo demais. Assim também, o verso 10 de Daniel 12, quando aqueles que são sábios passarem por tribulações, a Bíblia fala que eles serão purificados, embranquecidos e provados por elas. Mas nas mesmas circunstâncias, o perverso continuará sendo perverso. O mal continuará sendo mal. Como o apóstolo Pedro nos lembra, esse é o propósito principal de nossas tribulações, para que, uma vez confirmado o valor da nossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Aleluia! E de um modo misterioso, gente bonita e fofinha de Deus, as tribulações que enfrentamos, tribulações que vêm deste mundo caído e quebrado, refinam nossa fé e demonstram nossa preciosidade, fazendo-nos mais apropriados para a presença de Deus. Mas nós, humanos, não somos as únicas testemunhas desses eventos. Foi o anjo quem perguntou, quando se cumprirão essas maravilhas? Verso 6. Em outras palavras, não há somente o conflito celestial acontecendo em paralelo às nossas lutas terrenas, como vimos em Daniel 10, mas também há uma audiência celestial que está assistindo os eventos terrenos, esperando para ver o que acontece na sequência. Somos os atores de um palco celestial, de um palco cósmico, sob o olhar fixo dos seres celestiais. O que os anjos podem aprender nos observando? Com certeza, podem aprender sobre o poder da graça de Deus, que toma pessoas falhas e quebradas e as sustenta por meio de tribulações esmagadoras da vida até que cheguemos a salvo em nosso lar celestial. Se Deus curasse nosso quebrantamento desse lado do céu, irmãos, não haveria qualquer ideia nos céus sobre essa longa amenidade conosco e nenhum espanto para com a paciência e misericórdia mostrada a nós. Quem precisa de paciência e longa amenidade para persistir com criaturas perfeitas? Mas se Deus, em sua misericórdia, pode tomar escória impura como nós e transformar em ouro, não clamarão os próprios céus em alta voz o seu louvor? Se Deus pode tomar o fraco e já comprometido ser humano e o trazer para perto de si como um povo que finalmente será imaculadamente santo, não irá toda a criação exaltar o seu nome? Como eu ouvi ontem no filme, por que chutar aquilo que já está falho? Talvez seja o momento da recuperação, da transformação dele. Essa era, então, é revelada como um constante período de refinamento e teste. Faça um teste um tempo de contínuas e grandes tribulações, nas quais somente a graça de Deus sustenta até o fim. Mas será seguida por outra era, uma era de glória e descanso para aqueles que forem encontrados fiéis. Na era por vir, o sábio brilhará como o brilho dos céus, e aqueles que conduziram muitos à retidão, como estrelas para sempre e sempre. Vamos ler novamente dos versos 1 ao 3 de Daniel 12. Diz assim: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do povo de Deus, e haverá tempo de angústia como nunca houve, desde que existem nações até aquele tempo. Mas naquele tempo o povo de Deus será salvo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios resplandecerão com o fulgor do firmamento, e os que conduzirem muitos à justiça brilharão como as estrelas, sempre e eternamente. Há um descanso que espera Daniel depois que seu trabalho terreno tiver sido feito. E ele, irmão, também nos espera. Esse tempo nos aguarda. Se perseverarmos na fé, pela graça de Deus, fazendo as tarefas que ele tem colocado diante de nós para serem feitas nesse mundo quebrado, haverá um glorioso descanso eterno preparado para nós, quando nossos pecados serão retirados e nossa culpa limpa para sempre. Naquela era, todo o nosso quebrantamento será finalmente consertado, junto com o quebrantamento da presente ordem da criação. Se contudo, porém, formos infiéis e abandonarmos a verdade, nos levantaremos no julgamento que virá no fim para a nossa vergonha e destruição eterna. Não há um meio termo, irmãos. Nosso destino final é brilhante glória ou total escuridão. Você escolhe. Dependendo de se nosso nome for achado escrito no livro da vida, o registro do Cordeiro daqueles que pertencerem a ele pela fé. Quero te convidar você a abrir o seu último livro, Apocalipse, capítulo 21, verso 27. É um clássico na literatura cristã. E eu encerro aqui a minha exposição. Apocalipse 21, verso 27 diz assim: nela não entrará nada que seja impuro, nenhum que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Vou ler novamente. Nela não entrará nada que seja impuro, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Que Deus nos bendiga.